irmãos, antes de nós iniciarmos, que eu creio que é o objetivo talvez central do nosso encontro hoje, né? Nós já compartilhamos, já nos alegramos com, né, diante de Deus, com os louvores, já fizemos assim uma retrospectiva das bênçãos que ocorreram nessa semana, tanto lá na Bolívia, como no, com os adolescentes. Mas realmente o foco do nosso encontro está aqui nesta mesa, não é, irmãos? E o que ela representa para nós. Então nós queremos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor em relação a isso. Só pediria que um irmão trouxesse um copinho de água para mim. Eu estava... É assim, hoje, à tarde, pensando numa palavra. E é a palavra redenção. A palavra redenção, ela também pode ser... é algumas vezes traduzida como resgate. Então me veio assim o desejo de nós hoje estarmos meditando em alguns versículos da palavra de Deus que tratam da palavra redenção. O que significa redenção? Ou resgate? Né? Elas têm o mesmo sentido. Redenção tem o sentido assim de eu ser um escravo, eu estar numa situação de prisão, onde não, numa situação de dificuldade, numa situação sem saída, e eu ser liberto dessa situação. Isso é redenção. Então, quando eu saio daquela situação, eu era escravo, mas agora, se eu era escravo, o preço foi pago. E agora, eu não podia pagar o preço. O preço era alto demais. Eu não tinha a menor condição. Mas o preço foi pago. Isto é redenção. Hoje eu estou numa grande dificuldade. Não vejo saída. Está tudo preto. Está tudo terrível. Mas de repente, eu sou tirado dessa situação. E aquela dificuldade foi resolvida. Eu não estou mais naquele meio. Como se eu estivesse num lamaçal, né? Mas depois eu sou tirado do lamaçal e os meus pés agora estão sobre uma rocha. Até tem um salmo que fala assim, lembra-se? Tem um salmo que diz assim, tirou... Como é que é? Não. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos. Irmãos, isto é redenção. Isso também, em alguns casos, pode ser traduzido como resgate. O que é resgate? Eu estava perdido, não é? Se, por exemplo, algum tempo atrás, alguns jovens se perderam aqui nesse mapa aqui do Monte Cristo. Se perderam. Estavam lá no mato sem cachorro. Né? Deve ter sofrido pra caramba. Mas depois o resgate foi lá. O resgate foi lá e resgatou aquelas pessoas. Né, irmãos? Então, este é o sentido maravilhoso da palavra redenção, da palavra resgate. E o que eu quero dizer aqui é que cada um de nós tem a ver com essa palavra que é revelada nas Escrituras. Então, eu só quero assim, meu propósito não é muito alto não, é que a gente apenas veja alguns versículos, porque nós vamos participar desta ceia, né, irmãos? E essa ceia tem tudo a ver com redenção, não é verdade? Tem tudo a ver com essa palavra bendita e maravilhosa. Queria começar com um texto, então você vai folhear bastante a escritura, tá? Nós vamos ver alguns versículos. Quando eu ver que o tempo já estou me excedendo muito, eu vou parar, tá? A gente não precisa ver tudo que eu tenho aqui. Se nós vermos algumas coisas, está bom. Mateus 20, 27 e 28. Em Mateus 20, 27 e 28, o Senhor diz assim, acho que eu vou ir abrindo junto. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. O assunto aqui é que Jesus estava falando assim, olha, no mundo aí, no mundo, quem é grande domina sobre os pequenos. Domina. Aquele que é grandão domina, exerce autoridade, exerce poder. Mas entre vós não vai ser assim. Não é? Então ele diz assim, quem quer ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em... Aqui essa palavra é traduzida como resgate. E dar sua vida em resgate de muitos. Não estaria nem um pouquinho errado se você traduzisse assim. E dar sua vida para a redenção de muitos. Tá? Estaria certíssimo. E é este o sentido que essa palavra tem. Né, irmãos? Então, aqui já, né, no Evangelho, as palavras do próprio Senhor Jesus, o que que ele diz? Ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aleluia, não é? Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, para resgatar muitos. Não é, irmãos? Que coisa preciosíssima esta. Se não fosse esse sentimento, esta expressão do coração de Deus, né, irmão, nós não seríamos resgatados. Esse muitos aqui, quem será que são esses muitos, hein? Quem são esses muitos, irmãos? Você tá nisso? Então quem está? Diz, eu estou. Eu estou nesse muitos aí. Cada um de nós, né? Com esse coração que nós vamos participar dessa ceia aí. Resgate de nós aqui, de muitos. Não só nós, né? Nós aqui, aquele povão que vai estar no dia 6 marchando juntos aqui em Joinville. Mas não só em Joinville, no Brasil. De muitos, irmãos. Uma grande família redimida pelo Senhor. Romanos 3, 23. Nós compartilhamos ontem também com os irmãos a respeito desse texto. Romanos 3, 23. Até 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todo mundo aqui, todos nós, todos os homens, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, desgraçados. Esta é a palavra certa. Estão desgraçados, estão sem a graça. Estão carentes, completamente fora da graça de Deus. Agora diz assim, olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É, irmãos? Então aqui novamente nós vemos a palavra redenção. Nós somos justificados. Justificado significa o quê? Não é? Justificados tem, você pode ver de duas maneiras a palavra justificados. Uma maneira que você pode ver é o seguinte: é que de uma certa maneira você pode ser, pode chegar à presença de Deus, porque os seus pecados foram perdoados. Não é? Então isso seria uma justificação de uma maneira, digamos, negativa. Foi aquilo que era negativo em você foi perdoado. Mas também nós podemos ver a justificação complementando essa visão de uma maneira positiva. É porque agora Deus olha para você e vê assim: eis aqui uma pessoa onde há a minha justiça. Percebeu que tem, que é uma coisa um pouquinho diferente? Porque agora é mais do que o pecado ser perdoado, é que agora a justiça está sendo imputada na nossa vida. Além dos pecados ser perdoados, além da minha vida estar sendo justificada do pecado, né? Agora a justiça de Cristo está sobre a minha vida. Então, irmãos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, e é por graça mesmo, né? E quando fala graça, significa que não tem nada de nós, tudo é de Deus, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só porque Ele é capaz de nos redimir. Essa é a forma. Esse é o mecanismo, esse é o meio da graça chegar a cada um de nós. A redenção que há em Cristo Jesus. Vamos prosseguir? 1 Coríntios 1, 26 a 30. Vamos ver. Em cada um desses textos que eu estiver falando, vai aparecer a palavra redenção de alguma maneira, sempre trazendo um aspecto, uma pitadinha nova de tempero. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Acharam lá? Irmãos, que essa tradução diz assim: reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, de nobre nascimento. Então, irmãos, vede bem, olha, observa bem a sua vocação. A palavra vocação aqui pode ser melhor entendida como chamado. Irmãos, observa bem o chamado que você tem de Deus, tá? Chamado para Ele. Você crê que você foi chamado para Ele, irmãos? Sim ou não? Você crê que você tem, de uma certa maneira, você tem Cristo porque você ouviu o seu chamado? Sim, irmãos? É? Todos nós. Por que nós temos Cristo? Porque nós ouvimos o seu chamado, né? Ouvimos, e pela sua graça nós pudemos dizer sim ao chamado dele. Então repara bem no seu chamado, na vocação que você tem, né? No seu chamado. E o que que diz assim, agora continuando? Não foram muitos, então vamos reparar bem, não são muitos os sábios, os poderosos que são chamados. É verdade ou não? Vamos ver, repara bem, né? Aqui entre nós, grande maioria de nós, são pessoas simples, não são, irmãos? Pessoas simples. Tem aqui algum milionário? Vamos ver, eu tô, acho que não, milionário que eu não estou vendo nenhum. Então, quando eu olho para os irmãos, vejo assim, irmãos simples, com coração, não em grandes coisas. E é isso que esse versículo diz assim, repare bem, né? Não foram muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, né, que foram chamados, né? Olha que interessante. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Depois nós vamos ver que ele vai falar, ele vai unir isto à redenção. Ele vai unir esse assunto à redenção no verso 30. Porque no verso 30 diz assim, irmãos: mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Ó, vocês aí que não são grandes coisas, segundo o mundo, né? São humildes, gente simples, né? Operários, são ali pequenos empresários, né? Tem a sua lojinha, ou então são empregados, diaristas, não é, irmãos? Diz assim, olha, mas vós que sois assim, simples, humildes, ninguém dá muito valor, vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois de Deus, irmão, vocês são de Deus em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu queria voltar um pouquinho dessas coisas humildes, as coisas vis, né? Em alguma tradução fala de coisas vis, coisas desprezíveis. Do que será que ele está falando, irmãos? Eu penso que aqui o contexto, ele está falando da forma com que essa redenção se deu. São coisas loucas, são coisas, irmãos, são coisas vis, são coisas desprezíveis. Mas Deus usou isto para nos redimir. Vamos pensar um pouco, irmãos, na forma com que essa redenção se deu através da morte de Jesus. Né, irmãos? Vamos pensar um pouquinho nas que coisas vis aconteceram. Irmão, que coisas vis ele se, que coisa mais viu ele ser traído. O Senhor Jesus foi traído. Depois foi tão humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, com zombarias. Fizeram profundas chagas, o sangue vertendo, açoite nas suas costas. São coisas vis, irmãos? São coisas desprezíveis? São coisas hediondas? São coisas terríveis? Sim ou não, irmãos? Sim. Esse texto, eu penso que está falando também destas coisas, porque isso aqui é uma loucura. Para o mundo é loucura. Para o mundo isso aí é uma coisa. Como é que diz assim? Vamos ler outra vez, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, que é coisa de aparência mais fraca do que essa morte do Senhor. Não é, irmãos? Que é coisa mais vil. E a escritura diz em algum lugar, não me lembro bem, que fala de vilipêndio. Vilipêndio é isso aí, é esta coisa vil que estava sobre ele. As coisas, 28, verso 28, as coisas humildes, desprezadas, aquelas que não são. Mas essas coisas, elas serviram para reduzir a nada as que são, as que parecem ser. Porque é exatamente essas coisas que mostraram o quê? Como diz o verso 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus essas coisas vis, desprezíveis, terríveis, mas da parte de Deus, Deus, a lógica de Deus não tem nada com a lógica deste mundo. Porque através dessas coisas, irmãos, Cristo Jesus se tornou para nós o quê? Sabedoria. Sabedoria. Nisso estava a sabedoria de Deus. Foi a grande sabedoria de Deus de achar um jeito para nos salvar. Porque naquela cruz, irmãos, ao mesmo tempo que Deus foi justo e o pecado foi seriamente condenado, o juízo de Deus veio com a ira de Deus se manifestou sobre o pecado. O pecado foi punido, mas foi punido no seu filho, assim nós vamos ver ainda, imaculado, sem culpa nenhuma. Então ali ele pôde levar os nossos pecados, o justo pelos injustos, e nos trouxe a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos ver sabedoria maior. A cruz é o grande golpe que Deus dá em todo o universo. Por isso que a escritura diz assim, que os anjos até ficaram, ele diz assim, visto dos anjos. Os anjos ficaram pasmados com tamanha sabedoria relativa à encarnação do Verbo e à obra da redenção. A obra dessa redenção. Então agora Cristo se torna, da parte de Deus, sabedoria, justiça. Justiça. O que mais? Santificação e redenção. Oh, glória a Deus, né? Aqui surgiu essa palavra maravilhosa. Nós fomos redimidos por esta obra que aparentemente é fraca. Para o mundo, né? É fraca, desprezível, é vil. Mas é cheia da sabedoria, cheia da justiça, cheia da santificação e cheia da redenção. Amém, queridos? Vamos ver mais um versículo ou dois, né? Antes de nós estarmos ceando. Mas para que sirva assim de um fundamento para nós participarmos do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Abra em Gálatas, capítulo 3. Vamos ver no verso 11. Gálatas 3, de 11 até 14. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aqui o que é o apóstolo Paulo aqui está, né, trazendo um ensino maravilhoso sobre a questão da fé. Então ele cita Abraão, e Abraão foi justificado de que forma, irmãos? Ele foi justificado porque creu, né? Diz assim, creu Abraão e isto lhe foi imputado por justiça. Em que creu Abraão, hein, irmãos? Abraão creu no herdeiro. Abraão creu no herdeiro. Abraão creu em Cristo, irmãos. Porque Jesus diz assim: ele viu o meu dia e se alegrou. Não é? E por que que ele foi justificado, irmão? Porque ele creu no herdeiro. Ele creu na obra de Deus. Então esse assunto está falando que realmente a fé veio muito antes da lei. A justificação de Abraão pela fé veio antes de Abraão, veio antes da lei. Então ele está dizendo, não é pela lei que nós somos justificados, porque a lei veio com Moisés, os irmãos se lembram, muitos anos depois. E Paulo ensina que a lei não serve para nos redimir. A lei não serve para... Alguns pensam assim: então, como é que eu vou alcançar redenção? Redenção significa, como é que eu vou sair? A minha redenção vai ser assim: eu agora sou mau e perverso, mas eu vou melhorando um pouquinho, melhorando um pouquinho, melhorando um pouquinho mais, e aí eu chego numa hora que eu vou estar tão bom, né, que aí sim eu vou ser aceitável a Deus. Quem é que ensina assim? Uma maioria das religiões. Se, por exemplo, quem é que ensina assim? As seitas orientais vão dizendo que você vai ficando cada vez mais perfeito até que chega no nirvana. Aí sim, aí você alcançou a redenção. Agora sim, você está fora desse sistema. O espiritismo, através da reencarnação, você vai melhorando, melhorando. E até algumas seitas que se dizem cristãs, dizendo que você tem que fazer boas obras, porque daí você vai melhorando, você vai alcançando, e aí você vai ser, um dia você vai chegar a ser aceito por Deus. Irmãos, isso é um grande engano. Então, aqui diz assim no verso 11: é evidente que pela lei, o que é lei? É o cumprimento daquelas determinações que se dizem em vontade de Deus. De maneira nenhuma eu estou dizendo que nós não somos um povo sem lei. Nós somos um povo que vai andar na lei de Deus. Mas a nossa redenção, irmãos, nossa redenção não tem nada a ver com a lei. A nossa redenção tem a ver com um ato da vontade amorosa de Deus, que mesmo nós sendo dignos de morte, quis nos salvar por amor, quis nos redimir. Então a redenção parte do coração de Deus, que se propõe a nos redimir. Porque nós somos bons? Não. Nós estávamos numa situação sem saída. Não é porque nós somos bons, é porque Ele nos amou. E num ato voluntário, ou seja, num ato da sua vontade, por amor, né? E ele disse: por amor ele se propõe a nos resgatar. Mas de que forma que isso podia ser feito, irmãos? Simplesmente perdoando os nossos pecados? Eu vou perdoar, eles são pecadores, são terríveis, mas eu vou perdoar e aí está tudo certo. Será que ele poderia fazer isso? Um Deus que é santo, justo, que não admite o mal, ia deixar pecado, mal, iniquidade sem a justa retribuição? Não. Isso é contrário à natureza de Deus. Então a obra de redenção, irmãos, é uma obra de grande sabedoria. É a obra mais sábia. A obra da redenção, irmãos, em Cristo que nós temos, é a obra prima do universo. É a obra prima do universo. Nisso se expressa a sabedoria de Deus. Então aqui diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Ah, você quer ser justificado pela lei? Então comece a viver a obedecer o mandamento 1, 2, 3, 4. Se você obedecer tudo direitinho, tudo, talvez você seja aceito por Deus. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Não é essa a forma de nós alcançarmos a redenção. Aí continuando, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aqui que eu queria chegar. Irmãos, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você sabia que tem uma maldição na lei? Qual é a maldição da lei? A maldição da lei é que eu não consigo cumpri-la. A maldição da lei é que a lei me condena. Se eu quiser me salvar, se eu quiser me justificar diante de Deus por cumprir e obedecer a lei, sabe o que essa lei vai fazer? Ela vai se virar contra mim e me condenar. É isso que tem o ensino das escrituras. Ela se volta contra você e te condena. Essa é a maldição da lei. Mas o que esse versículo diz? Oh, glória a Deus! Ele nos resgatou. Vamos ler lá outra vez? Verso 13? 3:13? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Né, irmãos? Então, a maldição que a lei fazia se voltar contra nós mesmos. A redenção faz o quê? Nos tira disto. Mas o juízo sobre o pecado, irmãos, recaiu sobre Cristo. É? Vem cá. Maílton está dizendo o seguinte: como é que a lei diz? Se você cumprir tudo isto, você vai viver. Mas cuidado, se você furar em um só, você vai morrer. Percebe, irmãos? Essa é a maldição da lei. Agora, Cristo nos resgatou. Então, de que forma que nós vamos nos aproximar de Deus? De que forma, irmãos? Nós vamos nos aproximar de Deus nos apropriando pela fé do resgate que nós temos em Cristo, dizendo: eu quero, Senhor, eu recebo pela fé, eu creio nisto, e eu me aproprio disto que tu tens para todos nós, né, irmãos? Então, eu acho que eu vou parar por aqui. Eu ainda ia longe, viu? Eu ainda longe aqui, né? Mas fica aí um gostinho para quarta-feira, nós vamos tratar um pouco desse tema. Né? Então, amados, vamos participar dessa ceia com este coração, de nos apropriar, dizendo assim: eu estou junto. Faço parte daqueles muitos resgatados. Eu faço parte dos redimidos do Senhor, não é? Eu me aproprio pela fé no seu sangue que foi vertido. Eu desisto de ser bonzinho. Cuidado, hein? Vou interpretar bem o que eu estou falando. Porque nós vamos sim. Eu acho que para... assim, deixa eu encerrar mesmo com um último texto. Tá? Primeiro a Pedro 1, 13 a 20. Porque eu acho que ele fecha bem o que eu tô querendo dizer. 1 Pedro 1, de 13 a 20. Acharam aí? Ela diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que é cingir, hein? O que é cingir o lombo? Cingir o lombo do entendimento, né? Significa assim, que você deve, como se colocasse uma cinta, né? Em volta da sua, né, do seu entendimento, da sua mente. Ou seja, foque numa coisa. Nós precisamos focar numa coisa. Nós precisamos ter a nossa vida focada numa coisa. Em quê? Em ser sóbrios. É o que é ser sóbrio, irmãos? Aqui diz assim, ó, cingindo o vosso entendimento, ou seja, ponha o foco, ponha o seu entendimento focado numa coisa, ponha a sua cabeça, o seu coração focado numa coisa. Em quê? Em você ser sóbrio. Sóbrio significa ser sério, não ficar como um bêbado, não ficar como uma pessoa que não pensa direito. É isso que está querendo dizer. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos esperar na graça. Quem aqui está passando por alguma dificuldade? Bom, eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta, todos vocês vão dizer assim: eu estou. Então, irmãos, vamos esperar na graça. Cinja o lombo do vosso entendimento e espere na graça que se ofereceu já. Ela já está oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as cupiscências que havia em vossa ignorância. Aqui então está falando de obediência, está falando em a gente não ceder em relação aos nossos desejos, nós sermos pessoas sérias, sóbrias diante de Deus. Isso aqui é lei, irmão? É lei? De uma certa maneira, sim. De uma certa maneira, sim, porque eu quero ser justo diante de Deus. Eu quero andar correto. Eu quero andar certo. Mas é para me justificar diante de Deus, para ser aceito por Ele? Não, irmãos. É porque eu já sou justificado. Esta que eu acho que é a grande questão. Nós temos sim uma lei para caminharmos, que é a lei de Cristo. Nós temos que amar? Temos que amar ou não, irmãos? Temos que amar os nossos irmãos? Muito bem. Nós temos que seguir a lei de Cristo? Temos, mas para nos justificar? Não. Para sermos redimidos? Não. A nossa redenção é unicamente pela graça. Mas nós temos sim que buscar ser sóbrios e caminhar certo. Vamos prosseguir. O próprio texto vai dizer. Verso 15. Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha aqui. Deus é santo e você também precisa ser santo em toda a maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, né? E se invocais por Pai, você chama Deus de Pai? Você chama, né? Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Então vamos andar em temor. Claro que vamos. Vamos andar, se nós pisamos na bola, vamos nos arrepender, vamos confessar os nossos pecados, né? Se nós falamos grosso com a nossa esposa, irmão, tema isso, né? Dizer: não, esposa, me perdoe, eu não te amei, eu falei grosseiro, eu fui egoísta, eu fui duro, e vice-versa, né? para os nossos filhos também. Ou então, se eu mentir, eu vou dizer, eu tenho que me arrepender disso, porque o Senhor não agrada ao Senhor. Tudo isso faz parte da nossa santidade. E o Senhor está dizendo, sede santos. Agora vamos continuar. Agora, olha aqui agora no verso 18. Vamos buscar essa santidade sabendo de uma coisa. Que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados. Então, esta palavra é para os resgatados. Essa palavra de busca de santidade, de temor, irmãos, é para nós que já fomos resgatados. Para nós que já fomos redimidos. Amém? Da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes do vosso pai. Não foi com coisas corruptíveis que nós fomos resgatados. Foi com o quê? No verso 19. Mas com o precioso sangue de Cristo. Como de um cordeiro imaculado, sem nenhuma mancha e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo. Realmente, né? O Filho de Deus, ele existe desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo. Mas foi manifestado nos últimos tempos por amor de vós. Irmãos, vamos pensar numa coisa? Aquele sangue de Cristo tinha alguma contaminação? Sim ou não? Mas nenhuma. Nenhum micróbiozinho. Hein, irmãos? Tá? Eu estou falando agora no contexto espiritual, tá? Aquele sangue tinha algum pecadinho? Aquele sangue tinha ou não? Se tivesse, irmãos, se tivesse, não ia valer nada. Não podia espiar. Irmãos, aquele sangue, como é que diz assim? De um cordeiro imaculado, incontaminado. Sabe por que Jesus ressuscitou, irmãos? Sabe por que Jesus ressuscitou? Quem é que pode me dar uma resposta? É? A morte não podia detê-lo. E por que a morte não podia detê-lo? Porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não tinha pecado. Então, por isso, a morte não podia detê-lo. Então, esse cordeiro incontaminado, esse cordeiro que era imaculado, irmãos, aquele sangue. Eu quero que você participe dessa ceia aqui, tomando esse vinho, mas pensando naquele sangue puro. Este sangue tem poder, irmãos. Este sangue tem poder. Este sangue é poderoso. É por isso que nós vemos lá em Apocalipse, diz assim: eles o venceram. Venceram quem? Venceram Satanás, venceram o mundo. Está falando de nós, hein? Naquele texto lá de Apocalipse 19, está falando de nós. Eles o venceram por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. Este sangue, irmãos, é um sangue poderoso, eficaz, puro, imaculado, completo. Então vamos participar dessa ceia, irmãos, lembrando dessa redenção tremenda que temos nesse sangue. Amém? Aleluia. Chamamos aqui os... os diáconos também podem nos ajudar aqui, né?